Tá certo. E qual foi o custo? Já se pagou? A manutenção de uma aeronave ela é muito grande, né, Mardoni?
Não, não é, é grande, mas não é, não é tanto assim. Só que assim, ó, se tu for ver, dando um exemplo, não é que eu queira, por exemplo, assim, o prefeito Vargas disse assim, tem que ver como é que tu tá mentalizando para fazer essa unidade. Eu disse, Vargas, eu vou te pegar o João Luiz Vargas, você conhece, né, prefeito de Sansepé. Eu disse, eu vou pegar o senhor aqui, vou vir pegar aqui no estádio e vou te levar lá ver. Foi ele o vice-prefeito e o secretário. Foram lá olhar a unidade. Agora, se eu pego, vou vir ter pegado, ele não vai. Eu fui lá de Sansepé até lá 5 minutos, paramos lá meia hora, conversamos junto, expliquei como é que nós queríamos fazer a terraplanagem e como é que ia ser a unidade. Voltou de lá com outra visão e ficou feliz e fez. Talvez ele teria feito igual se eu fosse lá pegar ele de carro fazer, ou talvez nem ia e não ia acampar. Então, a aeronave você paga, tu agilizar tempo. Tempo é dinheiro. Então, se tu for 1 litro por quilômetro, por minuto, mas o que ele anda no minuto? Para ir Porto Alegre, por exemplo, é uma hora. Uma hora é 60 minutos, são 60 litros. Para voltar, mais 60 litros, 120. A 7 dá 800. De carro, tu gasta 400, mas tem o pedágio e tem o teu tempo. Será que o tempo de um dia inteiro de carro, 4 horas para ir, 4 horas para voltar, não vale isso aí? Uhum. Então, assim, ó, o que ganha de tempo e agilidade, só que assim, cada um vê do seu negócio, então acho assim, comprou para brincar, comprou, só que eu sei o que eu estou fazendo, porque eu sei que dá resultado, e hoje eu não me vejo sem, eu não tinha a obra de Sansepé, fazendo os pagamentos da firma, a parte financeira da empresa aqui, sair daqui às 3 horas, depois que fecha os bancos, chegar lá às 6h30, 7 horas, como é que eu vou chegar lá de noite e olhar alguma coisa? Agora, se eu vou no horário do almoço lá, em meia hora, e fico uma hora com o pessoal lá e acompanho e vejo, porque é o olho do patrão que engorda o boi, e não é que a gente não seria patrão, mas é o líder, a liderança você vem ao natural, tu não impõe, porque quando tu fala uma coisa e dá certo e pega os parceiros, tu mostra para ele lucratividade, potencial, que é o meu irmão, ele lá na lavoura que cuida, o outro aqui no armazém também, eles respeitam, eu respeito eles me respeitam, porque eu digo, nós vamos fazer isso aqui, vai dar certo, e dá certo. E quando tu pega outros parceiros e faz ter resultado, mas tu faz resultado com o quê? Quando tu fala, vamos fazer assim, vamos investir nisso aqui, que isso aqui é lucrativo e vai dar. E vai, às vezes tu erra, mas tu faz mais acerto que erro. Algum errinho a gente faz, mas os erros tu vai adaptando. Tu tendo o teu norte, tu vai seguindo o norte e vai. Então isso aí que a gente quer levar uma mensagem de otimismo, de... Então, eu vi, analisando assim, por exemplo, que eu sempre falo, independente de qualquer coisa, por exemplo, as usinas do Rio Soturno, que eu falo para ajudar o município, por exemplo, a usina de Belo Monte, por que que não funcionou? Os ambientalistas não deixaram fazer o lago de contenção, porque é a usina de fio d'água. Essa lá do Turupi são 4, aí tu regula a água de uma para outra. Mas, por exemplo, se tu fizer uma ou duas aqui, se não tiver uma barragem de contenção, quando dá seca tem pouca água, quando dá estiagem. Aí tu tem tenda de contenção, que seria, por exemplo, o valor mais alto para fazer a barragem, mas aí você regula, você quase seca ela quando tem período, aí tu regula a vazão do rio, regula o balneário e regula tudo. Então, assim, tem como fazer? Tem. Mas tem que ter vontade e tem que parar com os mimimi. O Belo Monte, porque de 17 turbinas está trabalhando uma pela metade, porque não tem água. Agora é época na época da cheia, ela trabalha 6 meses com as 17 turbinas. E está trabalhando 6 meses com uma turbina, duas. Por quê? Porque não tem a barragem de contenção. Por que não tem? Por causa de burocracia no processo. Então aqui tem como fazer? Tem. Pegar o engenheiro do Luciano, veio aqui e olhou, Luciano Ang, que é um grande empreendedor e com grande visão hoje. Teria como trazer esse tipo de gente, pegar o Roberto Argenta, tentar fazer um investimento privado, porque hoje não tem mais investimento público, o governo não tem, mal para pagar os funcionários, está aquela confusão com a Carris lá nos ônibus. Então hoje não podemos esperar para o governo. O governo só não atrapalhando, que nem botando o atrasômetro, que nem eu disse para o Luciano lá, eu disse assim, ó, como é que tu faz esses versos de ideia? Vou falar, Rogério, isso aqui eu acho importante, assim, dizer assim, eu ganhei concurso da Trova em Júlio de Castilho, Luciano, também Boa Vista do Buricá. A tua memória, Luciano, é empreendedora, gira e não quer parar. O governo não precisa dar nada para nós, é só não nos atrapalhar. É só não nos atrapalhar. Quando ajuda, bom, que nem o Vargas está ajudando, mas só não atrapalhando essa licença aqui, isso aqui tem que fazer. Ele só dando um pensamento positivo e uma força, o empresário faz. Ele tem que ter apoio, apoio moral, apoio de vontade de fazer. E aí destrava todo o processo.
É, mas a trova tu aprendeu muito com o Dilceu dos Santos.
É, alguma coisa. E contigo também, tu também é meio trovador aí.
Tá bom. Johan, dá o teu recado aí, o que tu gostaria de dizer nesse momento aí, fica à vontade, tá? Alguma coisa que eu não tenha te perguntado?
Não, acho que de minha parte tá tranquilo. Eu queria mesmo agradecer a oportunidade de voltar aqui pra rádio, né? Já apareci algumas vezes aqui pra dar uma conversada.
É, quando o Mardônio fala, não tem muito o cara falando?
Não tem problema, né? É bom escutar também, às vezes.
Tá certo.
Mas era isso. Eu queria agradecer mesmo a oportunidade e dizer que estou à disposição aí para o que o pessoal precisar. Qualquer coisa é só passar na Multirural que a gente vai estar recebendo todo mundo de portas abertas lá.
Certo. Mardônio, deixa eu te colocar a minha...
Primeiro assim, Rogério, desculpa te interromper.
Não.
Eu falar assim, nós temos hoje uma equipe técnica fantástica na Multirural hoje, que seria... Nós temos 6 técnicos agrícolas, 2 agrônomos, que é o Fabiano e o Johan, e o Jovel Engenheiro Florestal. Eu também fui muito tempo na área, na assistência. Então hoje nós temos bastante gente para dar assistência. Claro que tem muitos que eu estou colocando nas unidades para fora, para dar assistência nas lavouras e dar assistência para as unidades. Mas aqui em Nova Palma, aqui, a gente mantém tá o Fabiano, que está seguido aí 2-3 dias por semana, e o Ouro, que está direto com nós, e mais o Volney, o pessoal aí. E nas unidades também, nós temos vários técnicos, e se precisar alguma informação sobre dessecação agora para a próxima safra, cultivar, orientar na escolha das variedades, adubação, correção, análise de solo, essas coisas, a Multirural está à disposição.
Muito bem. Para encerrar, então, a última colocação que eu faço, uma curiosidade minha, é na área da política, Mardônio. Como é que foi a tua experiência? Se tu pretende, tu ainda tem intenção de continuar militando nessa área da política? Você que foi candidato a vice-prefeito de Nova Palma.
Sim, eu sempre pensei assim, ó, em ajudar. Para mim, ajudar como vice ou como fora, não muda. O povo quis assim. Então, tem uma coisa assim, ó, eu vou te dizer para ti, e que eu digo que é uma coisa, que é uma coisa que eu achei irônica, é uma coisa que não sei se vai, mas acho que contribui. Eu estava lá em San Cepé, foi num bar lá pegar faltou um salsichão, fazendo comida para os rapazes que estavam na terraplanagem, já vão assar mais uma carne. Fui lá pegar e os caras estavam lá, e aí disse assim, bah, falou não sei o que, o João Luiz Vargas, para mim, um cara bom, pode ser socialista, coisa. E o cara, que tu tá falando? Agora sim, tu tá meu inimigo, o cara tinha tomado já e eu fiquei, eu disse assim, eu dei risada, ele disse, tu tá dando risada, vai tomar no teu cu, eu disse, pra que tomar no cu, se tem copo? Toma no copo, aí eu fiquei, ele veio, aí ficou mais brabo, e eu, pra mim, assim, ó, quando vai pra ajudar, ele tá ajudando. Por exemplo, eu fui como vice pra ajudar, não podia ir pra prefeito, não podia, porque como é que eu vou largar minhas coisas no faturamento que nós temos da empresa hoje, e crescendo com essas unidades? Então, pra vir se até podia. E não precisava, para mim, não era questão de salário. O salário nem pensava que ia doar, não podia anunciar, por exemplo. Agora, depois eu posso falar, mas na época você falasse, dizia, olha, está comprando voto, dizendo que vai dar o salário, mas eu não precisava disso aí, porque você tem 10 carreteiros e todos ganham o dobro desse salário. Sim. E todos estão contentes, os funcionários estão tão contentes, os colaboradores, e por que eu vou me preocupar com isso aí? Isso aí não é então do uns, e assim, imbecil que eu digo assim, pensa assim, ah, está preocupado com aquilo ali para mim, eu ia para ajudar, para colaborar, chegar com que nem cheguei lá pro Roberto Ageda, ficou assim, Firigolo, vai lá, tá o meu guri lá, tu vai lá, brinca com o pessoal da igrejinha, e aí brincar com ele, o que que eu disse pra ele? Ah, mas Firigolo, fala alguma coisa. Eu falo assim, ó, te dizer, é uma alegria estar contigo aqui almoçando, olhando esse céu azul da cor do anil. Vocês da Beira Rio são inteligentes, simpáticos e gentil. A Calçados Beira Rio é a maior e melhor empresa da América Latina, do Rio Grande e do Brasil. Então ficou assim, uma coisa que tu vai fazer chegar, isso aí que eu podia contribuir, que eu vi contribuir, para trazer geração de emprego. Só que não é o paternalismo que resolve uma folha de brasilite, um saquinho de cimento, isso aí. Tem que pensar a amplitude do negócio. E quanto mais é movido pelo trabalho, quanto mais tu trabalha, mais tu ganha. Então diz, ah, o Luciano tem processo, tinha processo. Eu tenho processo porque ele trabalhava sábado e domingo, pessoal, e ele pagava por fora os caras. 200 pila. Aqueles que trabalhavam, eles dobravam o salário. Seu salário é 1.600 e ia para 3.200. E os invejosos foram lá porque não queriam trabalhar. Mas aqueles que trabalhavam tinham carro, tinham casa. Hoje, então, eu sou a favor do trabalho e o pessoal, a maioria da população decente, que é 99%, ela pensa no trabalho, 95%. Só que às vezes é iludida no processo político, várias vezes, que nem o meu conterrâneo Alberto Pasqualini foi governador do estado, não se elegeu. O que, que é a frase célebre dele? Para os ricos serem mais tranquilos, os pobres têm que ser mais felizes. Isso aí está na Câmara de Vereadores de Vorá. Só que vem o fanfarrão, diz o padre Luizinho, do Hildo Meneghetti, com a politicagem, se elegeu. E quem que fez as leis trabalhistas? Senador Alberto Pasqualini. Tem refinaria, tem rua em tudo que é lugar, porque era um homem muito inteligente e muito empreendedor. Agora, empreendedor e administrador, o povo não gosta. O povo gosta de quê? De batidinha nas costas e promessa. Agora sim, pega administrador que vai administrar com pulso, o filme é ruim, porque vai dizer, tu tem que fazer isso aqui, tu não dá para um, porque se tu dá para um, tu tem que tirar do outro. E não funciona assim, Rogério. Como é que tu vai dar? Tu vai dar as coisas públicas para um, tu tem que tirar de alguém. Então assim, não se tira, eu não tiro nada de ninguém. Eu dou para quem merece. E aqueles que merecem, eu puxo e pago com gosto. Porque se eu passo assim, se eu vou fazer comissão, uma comissão para vender adubo, o cara ganhou 100 mil, eu dou 10% para ele sobre o lucro líquido, porque ele está me dando 900. E aquele que eu pago 10 mil, porque ele me deu só 9 mil. Então eu tenho que pagar com gosto aquele que ganha 100.
Uhum.
E isso aí que eu estou dizendo assim, muita gente não faz esse cálculo. Isso aí que eu digo assim, para mim, se a Bayer mandou uma comissão para os vendedores boa esse ano, porque eles venderam bem. Então eu não fico com inveja que eles ganham, eu fico com orgulho. Se eu pudesse dar mais um pouco ainda de gratificação para eles, eu daria. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, me alonguei bastante.
Não, acho que sim. Tu tem uma visão empreendedorista, né? E às vezes ela não combina muito com a política, conforme a classe
social. Então por isso assim, eu fui para ajudar o município. O povo achou que não, e que nem o cara que concorreu com o Vargas, um baita administrador, mas só que o pessoal foi com o Vargas. O Vargas é popular, ele vai lá, ele se deita com o cachorro e rola no chão. Cheguei lá e disse, as pessoas boas, quando chegam no lugar, eu nunca tomei uma mordida de cachorro, eu não considero uma pessoa ruim. Aí tem um cachorro lá, acho que pesa uns 70 quilos, ele foi brincar, o cachorro deu no peito dele, derrubou, ele saiu rolando e lambendo o cachorro. Mas é assim, um cara popular, em qualquer lugar você dá bem. Então as pessoas assim, e o povo gosta disso aí, e eu não condeno.
Tu virou fã do João Luiz Vargas,
então. Falei várias vezes, porque assim, uma pessoa que incorpora coisa e faz pro progresso, ele fica, aquela região precisa. Nós temos que fazer 80 quilômetros para fazer e entregar produto. Se tu tá ali, vai ajudar toda a região.
Eu acho que o Vargas não é socialista, ele é mais getulista, né?
É daquele do Brizola. Mas ele é daqueles que cortava bananeira lá em Honduras, Cuba.
Tá bom, Marlon.
Não, mas é, mas você tem. Não. Não dá pra condenar ninguém, claro. Eu tô falando. Mas é uma, ele tem visão. Tem visão da administração.
Já foi presidente do Tribunal de Contas do Estado.
Foi presidente deputado, da Assembleia por um período. Ele era deputado estadual.
Não sei quantas vezes prefeito são CPE.
Não, e eu não falei na política local, porque eu não tenho nada pra falar. Tá, pra mim tá bem conduzido. A população quis assim, não tenho mágoa nenhuma, sei levar as coisas. Por exemplo, para mim foi muito melhor, o povo não quis, para mim muito, muito melhor, porque eu não ia ter condição de dar atenção com esses empreendimentos. De repente eu ia ter que deixar alguns para trás. Uhum. Nós estamos com outros empreendimentos também, fazendo reforma de unidade, depósito de calcário, também lá em Quevedos, aqui em Nova Palma, também fizemos uma ampliação de armazenagem. Então assim, eu ia ter que deixar alguma coisa para trás para poder correr isso aí. Então, assim, mas eu continuo esse negócio das barragens. Me ligou o administrador das barragens, estão terminando lá, duas estavam inauguradas, agora estão terminando as outras duas. Eu, para mim, ainda continuo achando que tem que fazer uma barragem de contenção. O problema de energia é muito importante, senão o rio vai acabar secando. Se fizer uma barragem de uns 350, 400 hectares de água lá em cima, largando água no período de baixa de chuva, baixando a barragem reguladora de 40, 50 metros, baixando para 10, 12 metros e depois armazenar no período de chuvas para poder fazer ela funcionar, as usinas, no fio d'água, sem prejudicar a parte ambiental do rio. E esse problema que deu de mortalidade de peixe provavelmente é a amônia, que larga pelas folhas. Tendo essa barragem de contenção, não aconteceria isso, porque daí tu circula água, tu larga da barragem, a água movimenta no rio, aí tem oxigênio. Então são tudo coisas que eu tenho quase certeza, ninguém sabe até hoje, não foi veneno, porque vários lugares morreu. Tem um criador de peixe, amigo meu, e ele disse assim, isso aí eu tinha muito peixe na água, tinha carpa, ela mexe com o barro embaixo, e aí vem principalmente tilápia e outros peixes, jundiá, traíra, eles pegam e começam a morrer por falta de oxigênio da água, porque aquela folha cria amônia, amônia é ureia. Isso aí é matéria orgânica muito alta. Então, assim, tudo, o problema ambiental, se tu não fizer, acha que a barragem de contenção vai ser o problema ambiental, vai ser a solução do problema ambiental. Então, assim, se for falar, Rogério, tu sabe que eu vou ficar até meio-dia falando, e para todos já... os assuntos eu tenho uma opinião, e assim, isso aí que a pessoa, às vezes tu vai julgar uma pessoa, se tu não conhece, e eu tenho prazer, sou curioso, querendo tu, e tu como repórter também, tu aprende bastante, porque tudo que é assunto tem que saber
então para poder entrevistar. Então eu vou aproveitar, Mardoni, o Grêmio vai ou não ser rebaixado esse ano?
Não, com certeza não, não, porque tem bastante rodada ainda, e o time é só engrenar agora, se Deus quiser. E tava assim, ó, essa do Corinthians já saía, três vitórias consecutivas já muda tudo, e eu acho que vai vir, porque o que eu prometi, se ele sair, tem o CT Luiz Carvalho, aí agora vai liberar a torcida, eu vou, daí tu passa teu medo de helicóptero, nós vamos no helicóptero, paremos no CT Luiz Carvalho e vamos olhar o jogo do Grêmio lá, assistir o jogo do Grêmio.
Eu acho que eu prefiro...
Então eu prefiro... O Iorra é gremista também, né, Iorra? Aí nós vamos lá, e diz assim, vamos lá, porque eu tinha programado...
Mas dali enxerga o outro estádio lá na ponta, né?
O Morangão?
É.
Esses dias que nós passamos, disse assim, é tudo muito bonito aqui, tudo, só que aí o cara disse assim, mas o estádio bonito, não, é uma moranga gigante, mas nossa, é bonito, tá bom?
Não, é brincadeira.
Não, claro. brincadeira.
Um abraço, Mardoni, muito obrigado por tu
comparecer. Abraço, bom aqui. Dia de trabalho, boa semana pra vocês, agradecer aos diretores da rádio, aí, o Walter Ney, os responsáveis pela rádio, por essa oportunidade, e agradeço em nome da Multicultural, da Serialista Ferigolo, um grande abraço, Rogério, para todos os ouvintes.